Irmãos, o que agrada a Deus é quando há interesse, há valor pela palavra do Senhor. Né? Nós vemos o quanto o Senhor louvou a igreja de Filadélfia porque tinha guardado a palavra do Senhor. Né? Guardou a palavra do Senhor. E o quanto o Senhor Jesus falou quando estava com os discípulos, né, em João 14, disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, né, o que me ama. E mediante o tempo em que estamos vivendo, a proximidade da volta do Senhor, eu pensava em compartilhar talvez o livro de Marcos ou de Lucas, mas o Espírito Santo me fez voltar para o livro de João. E se nós lermos o livro de João e Apocalipse, bem fazemos, porque é o caminho para a igreja neste tempo. O caminho da igreja está aí. Então, eu não me sinto nenhum assim, nem muito preocupado em ter que voltar, falar novamente sobre o livro de João. Certamente há alguns acréscimos da parte de Deus em um novo compartilhar, porque a palavra de Deus é muito vasta, muito ampla, né? Mas o apóstolo João deixou uma riqueza incomensurável para nós. E ainda ele escreveu resumidamente, ele mesmo diz no final do livro, dizendo que tinha mais coisa para se escrever de Jesus Cristo, e se fosse escrever, talvez nenhuma biblioteca deste mundo conteria todos os livros que se escrevessem dele, né? Então, isto é verdade. Talvez a biblioteca do mundo inteiro não consiga conter nem o verso 1 do capítulo 1 de João. Que se for escrever tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo o caráter, sua divindade, seus atributos, nós não conseguiríamos achar um escritor tão vasto que conseguisse esgotar o assunto. Nós não conhecemos a Deus a não ser que ele se faça conhecido. Né? Então vejamos aqui. Irmãos, o livro de João, nós precisamos ter uma mente celestial. O livro de João, ele não basta ter os olhares para o foco dos fatos em si. É por isso que o livro de João, ele é comparado ao Evangelho da Águia, né? Ele é comparado revelando Jesus como a águia. Precisa ter olhares tão penetrantes que possam olhar para o sol e não se queimar. Só a águia faz isto. Ela olha para o sol e seus olhos não são afetados. Este livro está nos convidando para olhar para o sol, para a glória do Senhor. Então, nós precisamos remover os óculos de sol. Precisamos tirar a proteção dos olhos, ou melhor dizendo, desvendar nossos olhos para enxergar a glória por trás de cada cena, de cada fato ocorrido neste livro. Vejam só, no capítulo 2 nós temos ali um casamento, e nesse casamento faltou o vinho, e Jesus transformou água em vinho para suprir aquele casamento. No final, diz que Jesus mostrou sua glória e os discípulos creram nele. Por que que eu falei que este livro é o caminho para a igreja e o Apocalipse também? Porque ele dá sempre indicativo de restauração. Por exemplo, essa palavra que diz assim: manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. O Espírito Santo tinha a intenção de mostrar a atitude dos discípulos, que creram no Senhor, mas o Espírito Santo também estava pensando no último século, quando os crentes estariam ali praticamente sem uma fé viva no Senhor Jesus Cristo como Deus. Então o Espírito, ele não tem a mente como nós, ele tem uma mente onisciente, eterna. Ele vê o passado, ele vê o presente e ele viu os nossos dias. Será que não estamos precisando ver a glória de Jesus e crer nele? Se nós crêssemos nele, teríamos realmente um grande testemunho da unidade. O livro de João, ele tem quatro focos para chegar num. Aliás, três antecedendo para chegar num foco, que é exatamente a glória da unidade. Ele começa falando de vida, luz, amor e, por fim, unidade. Unidade não é um indicativo de restauração aí? O que que os irmãos veem que estudam a Bíblia? Há uma indicação para nós de uma restauração aí. Esta revelação desse mistério da unidade foi revelado quando Jesus estava orando. Ele orava para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Há um indicativo para a restauração da unidade perfeita em Cristo. Levantar o testemunho da glória, da unidade e da Trindade na igreja. E há também aí a indicação no livro para o propósito eterno de Deus. Como assim? Todo amor redundará em casamento. Todo casamento redundará numa unidade perfeita. É isto que o Senhor está trabalhando através do ministério de João. João, na verdade, entre os apóstolos, foi o único identificado como profeta. Em Apocalipse, no final, diz assim... acho que na metade do livro, Deus fala para ele: importa que profetizes ainda. Então eu penso o seguinte: as palavras de João também são proféticas. Ela foi para o seu tempo, mas é para o nosso tempo. Há uma profecia sobre a vida da igreja. Talvez a vida foi embora, caiu o nível de vida da igreja. Depois, o nível de luz, da revelação de Deus, do conhecimento de Deus, na face de Jesus Cristo, também redundou-se em conhecimento acerca de Jesus Cristo. Luz é uma intensa comunhão que produz um conhecimento pessoal e experimental. Se andarmos na luz, temos comunhão, né? Temos comunhão. E também o nível de amor, João percebeu pelo Espírito que estava caindo na igreja. Em decadência, estava declinando aquele amor verdadeiro, o ágape, que começou a igreja, que o Espírito Santo encheu eles, batizou eles, começou a declinar. E onde não há realmente o amor de Cristo, crescente, fervente, né? Constante, a tendência é que também a unidade seja comprometida. Então, o Espírito Santo leva João a voltar para a unidade. Não há nenhum dos evangelistas que registre o assunto da unidade como João registrou. Pode ler os evangelhos. Só João. Então, este é o caminho para a igreja, sem dúvida. Nós podemos conhecer Jesus como Senhor, como Rei, como nós ouvimos. Podemos conhecer Jesus como o servo de Deus. Podemos conhecer Jesus como o homem perfeito. Mas temos que conhecer Jesus como Deus. Deus que tem uma unidade perfeita com o Pai e com o Espírito. Né? Disse um irmão que ninguém subirá ao céu sem que antes tenha adorado a Jesus Cristo como Deus. Jesus Cristo é Deus. Então eu quero dizer assim, o livro de João nos remete ao céu. Ele nos remete ao céu. Ele nos remete ao princípio de tudo. Por quê? A restauração do testemunho de Deus na igreja terá que ser um remetimento para o céu. Um remetimento para o princípio. Então, no evangelho, quanto na sua carta, sua primeira carta, João começa com a questão do princípio. Este princípio não é um princípio de tempo e espaço, que está no versículo 1, até vamos ler o livro de João, verso 1, que todos sabem, não precisa nem abrir a Bíblia, que você vai saber. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Esse é o primeiro versículo. Esse princípio ali não é um princípio de tempo e espaço, não é nem o princípio criacional. Este princípio a que se refere é um princípio qualitativo, de qualidade. É o princípio em Deus mesmo. Todo homem nascido neste mundo terá que voltar a este princípio. Ele saiu de Deus e tem que voltar para Deus. Jesus falou assim, eu sei de onde vim e sei para onde vou, neste mesmo evangelho. Todo homem precisa saber de onde veio e para onde deve ir. É por isso que esse evangelho está carregado de evangelismo. Da mesma forma, se a igreja andou após o Senhor, ela sabe de onde saiu, porque João fala, todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, nasceram de Deus, se tornaram a família de Deus, a casa de Deus, o templo do Deus vivo, o santuário do Deus vivente. Aí, João traz esse evangelho, quando Jesus fala, eu sei de onde vim e para onde vou. Talvez a igreja, num determinado tempo, perdeu o rumo. Para onde devemos ir? Mas não é para onde. Pedro disse em João 6, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Aí indica que a igreja deve tomar um rumo novamente. Ser arremetida ao princípio. Ao princípio de qualidade. A qualidade é Deus mesmo. A única qualidade que Deus quer encontrar em você é a dele, não a minha. Então precisamos o quê? Voltar ao princípio. Todos os desvios temos que deixar. Agora, vamos a 1 João, então, que ele abre sua carta falando novamente de princípio. Ele disse: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui o princípio que a igreja precisa voltar é o princípio não só da visão de Jesus Cristo como Deus, mas ao princípio relacional, ao princípio de relação de esposa com o marido. Se a igreja não voltar para este princípio, como Cristo virá? Ele virá para uma esposa. Será que virá para uma esposa que nem sequer quer um relacionamento com ele? Eu sei que certamente o Senhor terá sua noiva. Mas será que todos os crentes serão noiva? Estarão? É neste livro que há um testemunho. O testemunho de dois é verdadeiro. É só no livro de João que nós encontramos duas vezes a palavra seio, indicando um princípio de relação de esposa e de marido. No começo, o versículo primeiro refere-se à relação do filho e o pai. Vê que está em João, capítulo 1 mesmo, verso 18. Abre tua Bíblia e veja. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Princípio relacional de marido e esposa. De pai e filho. O filho está no seio do pai. Amém? Agora, vamos ver onde a noiva está no seio do filho. Agora, João 13, 23. Irmão, você que está ouvindo, o Senhor está te chamando para essa intimidade profunda com o Senhor. Há uma revelação tão tremenda que Ele quer mostrar a você, não mas mostrar a você, mas mostrar em você. É muito diferente de mostrar para você, mas mostrar em você. Jesus quer ser mostrado em você. 13:23, como está na tua Bíblia aí? Ora, ali estava reclinado no seio de Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse discípulo está representando a noiva. Essa indicação aqui está indicando a igreja. Ali, no 1:18, é o filho e o pai. Assim como o filho está no seio do pai, a noiva está no seio do filho já muito antes. Desde a eternidade passada, quer dizer, não tem passado na eternidade, porém é uma linguagem apenas. Mas nos tempos idos antes da criação do mundo, a noiva estava no seio do filho. Mas, vindo a plenitude dos tempos, este mistério foi revelado. Que Paulo muito bem descreve esse mistério. Então estou dando assim um panorama do livro de João, né? Só a introdução assim para mostrar realmente o valor do propósito divino dentro do livro de João. A grandeza do propósito divino, melhor dizendo. Alguém aí leia o 13:23 para nós, fazendo favor? No seio de Jesus. Então, como diz Eclesiastes, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Essa cena aqui nos remete, como eu disse, para onde? Para onde que o livro de João nos remete? Esse fato dele estar reclinado no seio de Jesus nos remete para o céu, para a eternidade, onde o filho já tinha concebido uma noiva no seu seio. Então, é assim que nós precisamos ver as coisas com Deus no livro de João. Pedir que Deus nos dê o espírito de arrebatamento para enxergarmos aquilo que está por trás, que não está no nível terreno, está muito mais alto do que se pode. Que o Senhor nos dê os olhos da águia para enxergar. Mesmo que os raios do sol nos sejam colocados em frente, nós conseguiremos olhar e ver que esse sol que brilha tanto não vai cegar nossos olhos, nós veremos a imagem dele, a face dele, Jesus Cristo. Nós precisamos de um espírito de arrebatamento. Por quê? Ó, eu falei ali em Paranaguá que nós vivemos para a vinda do Senhor. Nós não vivemos para outra coisa. Sabe por quê? Porque nós temos que viver com o espírito de arrebatamento. Talvez passe desapercebido muitas coisas nesse mundo, porque estamos num espírito de arrebatamento, olhando além do céu, né? Além desse céu que vemos a olho nu. Que maravilha, hein? E tudo isso, nós passamos para o Apocalipse, nós vamos ver esse casamento lá no final, que já estava no seio de Jesus. A noiva, a esposa do Cordeiro, ataviada, desce para o marido. Um irmão falava que há uma coisa muito maior na redenção do que apenas perdão. Consegue entender isso? Há uma coisa muito maior na redenção do que apenas livrar você do inferno. O que é muito maior é que Ele te amou e se apaixonou por você e quer casar com você. Por isso Ele morreu na cruz por você. Ele não morreu na cruz para te tirar do inferno. Ele não morreu na cruz para te perdoar os pecados, ainda que fez isto. Mas Ele morreu na cruz porque queria te possuir. Isto é muito mais além da nossa compreensão. Porque Jesus foi querer, por amor, se unir a um lixo? É o fato do príncipe que casou com a plebeia, passou pelos arredores de uma favela, o príncipe, e olhou para uma moça pobre, e ele disse: vou me casar com você. Agora, para casar com ela, então esse príncipe tira suas vestimentas real e desce ao nível com ela, para depois levantá-la ao nível da sua realeza, da sua grandeza. É assim que Jesus fez conosco. Glória ao Senhor. Ele nos amou, por isso que a palavra usada ali, até precisamos ver o original, como que está descrito esse versículo 23, porque diz assim, que o discípulo a quem Jesus amava, vamos considerar assim, a donzela a quem Jesus amava, a jovem, essa jovem chama-se igreja, tanto que em Efésios 5 vai dizer que ela será sem mácula, sem ruga quer dizer jovem, ou coisa semelhante. Não haverá lembrança de coisas antigas nessa jovem. Ela será realmente jovial. Que Jesus amava, quer dizer, ficou apaixonado por ela. Agora nós precisamos prestar bem atenção, né? Que Jesus veio a este mundo, Deus veio a este mundo em Cristo, para que o homem pudesse ir a Deus. Nós precisamos entender bem a linguagem de Jesus, né? Uma das chaves do livro de João é a palavra linguagem. Né? Palavra linguagem, capítulo 8, verso 43. Se nós apenas lermos as palavras, é claro que devemos estar bem atentos às palavras do Senhor. Quem não tem um bom ouvido espiritual não entenderá a linguagem do Senhor. Diz assim, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por que não entendemos a linguagem do Senhor? Porque não temos um posicionamento de ouvir adequadamente. Então, quando você for ler esse livro, além de você olhar as palavras que estão aqui, esteja bem atento, ore para que o Senhor dê entendimento da linguagem dele. O Salmo 19 fala de uma questão de linguagem, né? Quero que os irmãos abram em Salmo 19. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Verso 2, um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Verso 3, não há linguagem ou sem linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. Temos que tomar cuidado porque no livro de João são apresentados um cenário atrás do outro, sem linguagem, sem palavras, sem fala, sem som. Apenas o quadro. E é por isso que devemos ter um espírito, um coração atencioso para ouvir o que Jesus está falando, para poder entender a sua linguagem. Então, uma das chaves para que você entenda, né? Para que você possa entrar na revelação do Senhor, é entender a linguagem do Senhor. Para que você possa praticar isto da forma correta, desfrutar, entrar nessa comunhão. Uma pessoa displicente para ouvir nunca entenderá a linguagem do Senhor. Então, volte aí ao verso 1 do capítulo 1 de João. Agora, você entra no princípio criacional. Verso 2 aí. O verso 1 nós vemos que Jesus Cristo é Deus. Eu acho que eu vou falar um pouquinho do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus, precisamos conhecer realmente que Ele é Deus. Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, do 13, esses versos vão mostrar aqui a divindade de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Deus visível agora e traz a imagem do Deus invisível. Pois nele foram criadas todas as coisas. Isso já passa para o verso 2 de João 1, né? Todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem pode criar as coisas? Somente Deus. Verso 17 diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio. Veja, volte a João 1, ele é o quê? O princípio. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, tenha a preeminência. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. A divindade de Cristo. Se você olhar nos evangelhos, preste bem atenção. Deus tem atributos. Ó, vida, luz, amor e unidade são atributos de Deus. Em essência, Deus é vida. Em essência, Deus é luz. Em essência, Deus é amor. Em essência, Deus é um. Há outros atributos de Deus, por exemplo, a onisciência. Jesus podia ver o pensamento dos fariseus, daqueles que estavam ao seu lado. Onisciente, não há limite, ele consegue ver tudo que você pensa. Onipresente, quando ele esteve neste mundo, não exercitou sua onipresença, porque estava limitado ao seu corpo, mas ele é onipresente hoje, como Deus. E outrora, antes de vir ao mundo, era onipresente, e hoje voltou a ser onipresente. Onipotente, não há limite de poder, nenhum poder no universo é limite para ele. Ele tem todo o poder, onipotente. Então há realmente, ele pode dizer, onde estiverem reunidos dois ou três, em meu nome eu estou no meio deles. Então quer dizer, no mundo há muitas assembleias, mas ele está em todas as assembleias. Que maravilha. Mesmo se tiver lá na África dois ou três reunidos, ele está no meio, estão reunidos o seu nome. Ele está lá. Jesus Cristo, irmãos, é Deus mesmo. Acredite. Creia. Não somente creia, o adore. O reverencie como Deus, confesse-o como Deus. Como Tomé disse, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Aí ele se converteu, né? Amém? Esse compartilhar, eu não quero assim fazer muito extenso, porque as pessoas que forem ouvir, eu quero que possam ter maior aproveitamento do que um discurso muito longo, né? Seria muito bom nós pararmos aqui. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus.